Shalom, meu irmão, shalom, minha irmã. Sejam bem-vindos a mais uma aula do ENAB, Centro de Oração e Formação de Liderança. Você está tendo acesso aos nossos web seminários. Essa aula faz parte da série O Ministério Profético e hoje falaremos sobre batalha espiritual. Lembrando que esse conteúdo é gratuito. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Batalha espiritual. Antes da gente entrar no tema, eu gostaria só de agradecer a todos que têm compartilhado os conteúdos, que têm entrado em outros materiais nossos, têm nos acompanhado nas redes sociais. Glória a Deus, viu? Deus abençoe vocês, que vocês possam crescer espiritualmente e possam cada vez mais levar o Evangelho de Cristo, amém? Eu quero agradecer também aqueles que têm sido incentivadores dessa obra e nós louvamos a Deus por essas vidas, amém? Glória a Deus, vamos para o tema de hoje, batalha espiritual. Esse tema, pessoal, nós temos que entender que todos que atuam no ministério profético, atuam no ministério de intercessão, de libertação, esse tema é a base de tudo. Nós precisamos entender que esse contexto que a gente está inserido é de batalha espiritual. Muito tempo, falando sobre o tema, eu vejo que as pessoas têm dificuldade, né, de entender o que é a batalha espiritual. A batalha espiritual ela é real, ela é viva, ela está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto nós estamos falando sobre esse tema, né? Anjos e demônios guerreiam, uns para que o tema possa ser explanado e falado e outros para que não seja feito de hipótese nenhuma, tá? Se essa aula ficar muito longa, nós faremos duas, ok? Deixaremos ela dividida em duas partes, mas vamos ver no decorrer aqui dessa aula como que tudo acontece, tudo bem? E eu queria iniciar essa aula com o primeiro conceito, né? O que é uma guerra? Uma guerra nada mais é do que uma luta armada entre nações, ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Qualquer combate ou sem armas, combate, peleja e conflito. Vamos lá de novo, né? Qualquer combate com ou sem armas, combate, peleja e conflito. Isso é o que diz o dicionário, tá? O que é uma guerra. Então a gente tem que entender que existe uma guerra. Além da guerra, existe também o que a gente chama de batalha, né? E o que que é a batalha? A batalha nada mais é do que mil combates entre forças oponentes, em terra, em ar ou em mar. Troca de golpes, luta e duelo. Uma batalha, ela está inserida dentro do contexto da guerra. Então nós temos lá, né, quando estudamos a história, nós ouvimos muito a batalha da Normândia, né, a batalha de Armagedon. Tudo isso, né, está num contexto de guerra, né? Por quê? Porque a guerra, ela é muito maior do que uma batalha, ok? Então batalha espiritual, quando nós falamos de batalha espiritual, nós podemos dizer que batalha espiritual é a luta que travamos na esfera espiritual e às vezes física contra os poderes e hostes, entre aspas aqui, né, entre parênteses, tropas satânicas. Então é uma guerra espiritual, é uma guerra entre seres espirituais, entre seres que não estão no nosso plano, mas vêm para o nosso plano e nós travamos essa batalha, né? Devemos entender lá, quando a gente estudou o fundamento profético, que o homem é formado de alma, corpo e espírito, e essa batalha, ela vem nessa luta de alma, corpo e espírito, ok? Mas como tudo isso começou, né? Como que essa batalha começou? Como que a guerra espiritual começou? Lá em Apocalipse 12, do versículo 7 até o 9, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa passagem, ela já declara aqui a separação dos exércitos, né? Os exércitos de Miguel e os exércitos do dragão. Eles pelejaram e houve guerra nos céus, e dessa guerra nos céus houve um vitorioso, né? Diz aqui nesse texto que Miguel prevaleceu, né? Miguel foi mais forte do que o exército inimigo. Então houve uma rebelião nos céus, né? Essa rebelião no céu causada por um querubim, né, chamado Lúcifer, né? E esse querubim se rebela contra o trono de Deus, e com ele leva uma parte dos anjos, né? Uma parte do exército. Ele é um influenciador. O livro de Enoque, que é um livro que ele, durante toda a escritura, você vê o livro de Enoque sendo falado, principalmente no livro de Judas, né? Na carta de Judas, lá no Evangelho, né? No livro, né? Na carta de Judas, lá no Novo Testamento. O livro de Enoque, ele era um livro bem conhecido no meio, né? Hoje ele passa a ser um livro que ele não não canônico, né? Ele passa a ser um apócrifo, um livro apócrifo aí, judaico. Mas a gente tem que entender que o livro de Enoque, no princípio, ele era aceito, né, no meio. Então esse livro é até interessante para vocês que têm interesse em aprofundar em batalha espiritual, conhecimento ocultista, que é bacana. Todos nós que estamos inseridos nessa guerra, né, nessa batalha espiritual, no profético, na libertação, na intercessão, que nós possamos aprender sobre o livro de Enoque. E lá no livro de Enoque fala sobre Lúcifer e os anjos caídos, né? Lá ele relata o nome de cada um desses anjos caídos, e são eles: Samiasa, que era o líder, Urabacabaramel, Aquibiel, Tamiel, Ramuel, Daniel, Aquizel, Saracnial, Azael, enfim, de todos esses que a gente tem visto aqui, né? É interessante que um nome aparece aqui na Bíblia, né? Que é o famoso Azazel, né? Então nós temos esse nome falado lá no livro de Êxodo, enfim. Mas o que esses anjos caídos contam no livro de Enoque? Diz que Enoque, que ele ensinou o homem a fazer muitas coisas, né? Inclusive a questão da maquiagem, a entrega das armas de guerra, né? Então por isso que é interessante nós entendermos isso, a hierarquia espiritual, como é que funciona. Existe dentro do conceito cabalístico, né, os 72 anjos de Deus, 72 nomes de Deus, né? Mas nós também temos um nome muito interessante, né? Os 72 demônios da Goética. O que me chama a atenção é o número, né? Tanto um para outro, tanto um quanto o outro, né? Fala da numeração aí. Mas eu não quero discutir cabala, eu não quero discutir isso, porque a cabala, ela tem alguns conceitos bacanas. Mais uma vez, conceitos interessantes. Mas para nós, a Bíblia Sagrada é o único livro aí, né, que nós seguimos. Amém? Então, lá em Isaías 14, 12, 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías 14, 12 e 15. Aqui Isaías está falando sobre Lúcifer, né? Aqui é uma referência que a Bíblia fala, né, sobre a estrela da manhã. E é interessante, né, porque esse termo estrela da manhã, ele é usado em Apocalipse também, quando diz que o Senhor o daria à estrela da manhã. E a estrela da manhã, ou estrela da alva, né, ela é também conhecida aí como Vênus, né, a estrela da manhã. Então, você faz essa referência a Jesus também. Jesus diz que ele é a estrela da manhã. Então, nós vemos nesse texto a referência a seres espirituais, né? Lógico, Jesus é incomparável, né? Nós não podemos comparar Lúcifer com Jesus, mesmo porque Lúcifer é uma obra criada, né? Enquanto Jesus é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, né? Mas aqui é interessante, porque ele usa esse tema, né? Nós não vamos entrar nesse tema de anjos agora, temos aulas específicas para falar sobre anjos aqui na escola, mas nós não vamos falar isso sobre agora. Isso é só para deixar você mais aguçado aí, para você querer, né, estudar e continuar aqui conosco, tudo bem? Então, nós entendemos isso. Então, características que devemos considerar do nosso inimigo, né? Nós sabemos que existe agora a divisão de dois reinos, o reino das trevas e o reino dos céus. Nós sabemos que esse reino existe dois líderes, um líder é Cristo, o outro líder é Satanás, ou Lúcifer aí no caso, né, o inimigo da nossa alma, e nós sabemos que ele tem algumas características. Por quê? Porque os anjos, eles têm características, os anjos, eles têm uma natureza, né, a natureza angelical, e Lúcifer não é diferente. Então, se nós pegarmos as escrituras, nós vamos entender algumas habilidades, né? Algumas características de Lúcifer. E são elas, né? Nós não vamos aprofundar, porque isso aqui daria um livro para só falar dele, tá? Mas nós não vamos falar disso agora. Nós podemos fazer aulas, se vocês quiserem, especificamente desse tema, tá? Nunca pensei em falar disso, mas nós podemos... no livro, Por que Interceder... Eu falo um pouco mais sobre ele, um pouco mais detalhado, né? Mas para esse momento de aula, nós não temos essa aula ainda. Mas vamos lá. Habilidade de comércio, cheio de sabedoria, habilidade em se transformar, perfeição, estrategista, articulador, músico por natureza, beleza, querubim ungido da guarda, esplendor, influente, habilidade de liderança, construção e negociação. Então, assim, o inimigo da nossa alma não é muitas vezes visto, né, como um Zé Ninguém, um orelha seca, né, que se rebelou do nada e hoje, né, não é ninguém. Não, nós temos que considerar o exército inimigo. Ele sem poder, mas Jesus tem todo o poder. Existe uma diferença. Ele tem poder. E Jesus tem todo o poder. Mas nós não podemos simplesmente virar as costas para isso. Nós temos que conhecer os nossos inimigos. Nós temos que conhecer o exército que luta contra a gente. Porque senão nós estamos lutando com quem? Não sabemos, né? Tomamos pancada de todos os lados e não sabemos de onde vem, né? Então, perceba, Lúcifer tem muitas habilidades aqui. E uma delas que eu considero assim, muito importante para a gente enxergar é o quê? A sua habilidade de influência. Qual é a habilidade do nosso inimigo? Ele faz com que nós pequemos, que nós possamos abrir mão daquilo que é maravilhoso para viver uma vida de pecado, que nos faz a morte, né? Nos traz a morte. Então isso é muito interessante, né? Essa habilidade de ser influente, né? De liderança. Hoje o mundo necessita de liderança. Tudo que Deus vai fazer na Terra, ele levanta um líder. Por isso que também nós temos aqui, né, essa preocupação em formar líderes, formar pessoas que não sejam simplesmente só ouvintes, mas sim influenciadores. Pessoas que influenciem nações, que influenciem seus meios de atuação, né? Essa é a intenção do ENAB. Nós queremos formar líderes, nós queremos formar pessoas que tenham conhecimento, né? Mas também tenham vivência na guerra e na batalha espiritual. Amém? Então, querubim ungido da guarda. Isso daqui é hierarquia espiritual, né? Nós temos que entender que na guerra espiritual... hierarquias são importantíssimas, né? Hierarquias são para ser respeitadas. Os próprios demônios, eles respeitam hierarquia. Dentro do contexto ocultista, né? Um demônio não vai para cima de outro de hierarquia maior. Não existe isso. Eles se respeitam, né? Até é interessante quando nós entramos nessa seara ocultista, né? Se há dois ocultistas, eles vão brigar entre eles, né? Para que o domínio seja daquele que vencer a guerra. Então eles também, entre eles, brigam, né? E que nós temos que entender que, acima de tudo, nós temos que buscar a presença de Deus. Amém? Ezequiel 28, 13 a 18 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as coisas... Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava, ou pedras alfogueadas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Interessante é que essa passagem, ele fala muitas coisas legais, né? Ele diz lá: pedras preciosas te cobristes. Isso quer dizer, nós temos que entender que a habilidade do nosso inimigo, né? Ele tem ali a habilidade, as mesmas pedras que a gente pode ver nele, que estava sobre ele, hoje estão sobre a Nova Jerusalém. Então, quer dizer, isso fala sobre essência, né? A essência é sobre o metal, sobre o mineral, né? Sobre o fogo, sobre o vento, né? Então, por isso que a gente vê muito no oculto, né? No ocultismo, a gente vê essa questão de usar minerais, usar os elementos, né? Os elementos naturais. Lúcifer tinha tudo isso no seu corpo. Ele foi feito por Deus à formosura, né? Então, assim, Deus o fez lindo, Deus o fez bonito, perfeito em seus caminhos, né? Mas o que fez com que ele caísse? O orgulho. Então, a partir daí, ele também diz o texto que ele era sábio e resplandecia e andava no meio das pedras alfogueadas, né? Aqui do brilho das pedras andavas. Pedras alfogueadas, os serafins, né? Ou homens em volta de fogo. Então ele tinha essa capacidade, né? Então ele estava muito próximo ao trono de Deus. Nós vemos isso no livro de Jó também, ele se chegando próximo de Deus, né? Então nós não podemos simplesmente olhar para isso e falar assim: poxa vida, ah não, ele é um caído, ele é um desgraçado. Não, né? Nós temos que entender que há poder sobre ele, né? E poder sobre muitas coisas. Então, qual é a nossa essência? Nós falamos da essência de Lúcifer, mas e nós, né? Puxa, parece que você só tá falando do diabo, Marcos. Que coisa mais louca é? Você veio aqui para essa aula só serve para exaltar? Não. Qual é a nossa essência? A nossa essência está lá em Gênesis 1, 26, 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre tudo, sobre toda a terra. Amém? Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. homem e mulher os criou. Interessante é que quando o Senhor fala mais de uma vez, é para aquilo ficar mesmo guardado, né? Então aqui a gente vê a imagem de Deus, a imagem de Deus, a imagem de Deus, e Deus falando para nós: vocês são a imagem de Deus, né? As escrituras estão dizendo. Então essa é a nossa essência, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Deus criou em formosura para Lúcifer, nós também somos tão formosos quanto, né? Então assim, a guerra aqui é pareia, né? Deus ele veio aqui, Jesus veio na terra, né, para cumprir aquilo que era a missão dele, que é o quê? Desfazer as obras do diabo. Então nós temos aqui na a essência de Deus em nós, na essência do Criador em nós, tudo aquilo que podemos fazer, né? Nós temos autoridade sobre os minerais, sobre o fogo, nós temos autoridade sobre isso. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus nos deu a terra, logo, nós temos toda a autoridade delegada por Deus. Se temos toda a autoridade delegada por Deus, nós temos todo o poder. Por quê? O diabo tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. Amém? Glória a Deus. Características a considerar. A gente já falou sobre isso, né? Detalhes sobre Deus e o homem. Assim como Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também é tricotômico. Isso é, homem é formado de alma, corpo e espírito. Amém? Então, nós temos essa formação, né? Alma, corpo e espírito, formados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que entender que existem alguns níveis, né, de batalha. Lembra, tudo isso é guerra espiritual. Agora, nós estamos falando sobre níveis de batalha. E quais são os níveis de batalha? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, muitas vezes, nós achamos que guerra espiritual é só entrar dentro de uma sala, ou da sua casa, ou em qualquer lugar, dobrar o joelho, começar a orar em línguas, irá batar, abaixar, labatai, e aquilo é guerra espiritual. Pelo contrário, meu. A guerra espiritual, ela é muito maior que isso. Ela abrange tudo na nossa vida. Todas as coisas. E muitas vezes essa guerra, ela é feita em níveis, né? O primeiro nível que eu coloco aqui não é uma ordem, tá? É só uma ordem para a gente poder seguir, né? O primeiro, segundo, terceiro nível, né? Mas eu considero assim porque eu considero também os níveis de oração, tá? Nós começamos a oração no corpo, passamos pela alma e chegamos no espírito. Então eu mantive essa mesma característica, mas isso aqui não é um padrão, tá, irmãos? Essa guerra, ela tem níveis e ela vem sobre você de todos os ângulos, tudo bem? Nível do corpo, influência no corpo físico, assim como dores, enfermidades e fraturas, etc. Muitas vezes nós sofremos retaliação, né? Não porque estamos em pecado, mas Deus o permite isso na guerra, né? E quando não, quando nós também damos essa legalidade, né? Então nós recebemos essa influência no corpo. Daniel, quando ele ora, ele se sente mal, fica doente, porque o seu corpo não aguenta a pressão espiritual. Então você tem a guerra no nível do corpo, né? Muitas vezes eu já passa a ficar exausto, você sai de uma oração, de uma intercessão, de um ato profético, você sai cansado. Por quê? Porque esse é o primeiro nível do corpo. A guerra espiritual, ela afeta o seu corpo. Segundo nível é a guerra na alma, nossos pensamentos. Atinge diretamente as nossas emoções, pensamentos e desejos. O inimigo está o tempo todo: assiste isso, veja aquilo, olha o carro do irmão, olha a casa, olha o pastor tá roubando, olha não sei o que. Isso é guerra no nível da alma, né? Inveja, facção, divisão, tudo isso está dentro do contexto de alma, né? Tudo isso está dentro do contexto da nossa alma. Como é que está o nosso coração? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o terceiro nível é a guerra no espírito. Essa aqui é o terceiro nível. Esse é o último nível onde tem influência direta em todos os outros níveis. Através desse nível, vencemos e travamos batalhas. Então, às vezes, nós temos recebido lá, né, um monte de seta que a gente vai morrer, vem síndrome do pânico, vem desespero, e a gente aceita. Quando nós entramos em guerra na batalha, entendendo que aquilo é uma guerra espiritual, a gente vai no espírito guerrear contra o espírito. Por quê? Porque assim, se eles são espírito e vêm para a nossa atmosfera, a única forma de nós guerrearmos é na atmosfera espiritual. Recebemos isso na alma, mas nós não adianta ficarmos fazendo pensamento positivo, porque demônio não aceita pensamento positivo. Demônio se briga com guerra espiritual, né? Com profético, com palavra, né? com unção ali, né? Adoração, oração, amém? Então nós temos esses três níveis de guerra, né? Do corpo, da alma e do espírito, amém? Deus escuta todas as nossas orações em todos os níveis, mas você só se achegará ao trono da graça se manter orações em espírito. O problema é que para passar do segundo céu, você vai ter que batalhar. Ninguém chega no segundo céu imune. O problema é que as pessoas permanecem somente nos níveis 1 e 2. Ok? Então isso aqui é quando nós falamos de oração, né? Nós começamos no primeiro nível na carne. Então, poxa, eu vou começar a orar. Como é que eu faço? Começo no nível da carne. Começo a orar lá, né? Pai, em nome de Jesus, abençoa, tal. Aí vem sua alma. Poxa, mas você tem uma conta para pagar. Ai, mas o joelho tá doendo. Sua alma, né? Poxa, olha, eu precisava fazer aquela coisa, esqueci de fazer, vou fazer agora. Amém? Nível da alma, senão você rompe. Não, vou continuar. E aí você passa e entra em espírito. E ali você começa a viver as profundezas da revelação de Deus e tudo mais. Amém? Glória a Deus. Daniel 10, 12, 13 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me persistiu. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino das trevas, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Falando sobre Daniel aqui, né? Então, Daniel, ele começou a orar na carne, venceu a alma, chegou no espírito. Quando ele chega no espírito, a palavra diz que quando aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Isso quer dizer, Deus ouve a palavra. Vem o inimigo, o príncipe da Pérsia vem para resistir. Daniel conseguiria resistir sozinho ao príncipe da Pérsia? Não. E o que Deus faz? Manda um príncipe também. Manda Miguel, guerra espiritual, amém? Essa guerra sendo travada ali no âmbito espiritual, fora de nós entrarmos na sala de oração e ficarmos orando. Não, a guerra está acontecendo, é uma guerra por influência. Influência no quê? Na minha mente, no meu corpo, né? Uma influência para fazer eu pecar, influência para fazer eu mentir, influência sobre o governo. Ah, porque tem tanto político que rouba, que tem tanto ladrão que mata, enfim. Guerra espiritual, irmãos. Guerra em todos os níveis. Na próxima aula que a gente vai falar aqui vai ser sobre as sete montanhas. Se você não tiver bem alicerçado nesse contexto de guerra espiritual, você não vai entender as sete montanhas. Então é interessante você conhecer batalha espiritual, entender o nível que nós estamos falando, para que você possa na próxima aula entender muito bem todos esses níveis de batalha. Nós teremos também aula sobre locais de guerra, né, espirituais, mas vamos nos focar aqui. Amém? Tipos de batalha espiritual. Nós temos três tipos de batalha espiritual: nível solo, nível estratégico e nível ocultista. O que é o nível solo? Confrontos terrenos físicos. Exemplo, quando estamos orando, libertando, ministrando pessoas, evangelizando. Isso é chamado de guerra de solo, né? Então vamos lá. O exército ele é formado por o exército, né? A marinha e a aeronáutica. Então, nós temos três níveis aí na guerra, né? Uns batalham na água, outros batalham no ar, outros batalham no solo. O nível solo tá ligado a pessoas que estão trabalhando muito com libertação. Esse pessoal é guerra no solo. Por quê? Porque tá de frente direto com pessoas e nós não odiamos as pessoas, nós amamos as pessoas, nós, né, somos contra os espíritos que as influenciam, mas nós temos que amar essas pessoas, né? Nós temos que viver isso, né? O amor de Deus. Então, quando você está evangelizando alguém, ali é uma guerra de solo, né? Então, a pessoa às vezes fica endemoniada. Por quê? Porque o demônio não quer deixar a pessoa ser liberta. Então, qual que é a ação? É kamikaze, é homem-bomba, ele explode, entendeu? Então, essa é a guerra de solo. Nível estratégico está muito ligado à conquista de cidades. Está muito ligado a essa aula que a gente está fazendo. Coisas estratégicas, né? Então, dentro de grupos de intercessão, dentro de grupos proféticos, de conselhos apostólicos, né? Tem ali essa estratégia, né? Como nós vamos fazer para chegar em determinados locais e derrubar aquele espírito que está causando aquela enfermidade ou aprisionando aquela região, né? Paulo faz muito bem isso em Atenas. Depois, se tiver um tempinho, você lê lá em Atos. Paulo chega em Atenas, ele vai dar uma volta na cidade, né? Então está muito ligado na guerra estratégica, à conquista de cidades, bairros, países, lugares altos, fontes de água, né? Então, muito ato profético, ele é feito nesse nível, no nível estratégico, para a gente entender. Poxa, um exército não vai para a guerra de qualquer jeito, vai munido de informação. Muito aqui tem mapeamento espiritual, tá, pessoal? É muito importante, né, a gente aprender dentro da batalha espiritual, mapeamento espiritual, ok? E o nível ocultista, que é aquela velha e boa guerra, né, espiritual dentro dos níveis, né, contra obras satânicas, contra obra de feitiçaria, contra, enfim, a gente tem a guerra de Elias e os profetas de Baal, muito forte na Bíblia, né? Quando Elias, ele convoca ali os 400 de Baal, 450 de Asherá, né? E ali, né, eles fazem uma invocação para ver quem é o Deus verdadeiro. Então, travada nas regiões espirituais, acessando através do Espírito, em oração, arrebatamentos e atos proféticos. Essa guerra é invisível, a guerra ocultista, ok? Aos olhos daqueles que o Senhor ainda não permitiu enxergar. Então a gente tem a questão do Geazi, né? Não sei se todos conhecem essa história, mas Geazi, ele tá lá, vem um exército numeroso, ele fica em pânico, apavorado, e fala pro profeta, fala: meu pai, os exércitos estão aqui e vão acabar conosco. E o profeta diz: calma, filho, abre os olhos, Senhor, abre os olhos dele. E aí essa boa passagem, né, ela é linda. Geazi abre os olhos e vê o exército do Senhor nos montes, né, os cavalos, os cavaleiros, enfim. Então essa é a guerra ocultista, a guerra que nós não estamos enxergando, a guerra que está sendo acontecendo agora, né? Anjos e demônios ali brigando para que essa palavra seja ministrada, para que você possa conhecer, para que essa palavra chegou até você, é porque anjos e demônios batalham para que você possa aprender. Amém? Anjos batalham para que você possa aprender, os demônios para que você não possa aprender. E nós temos lá Deuteronômio 10, 14, né? Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e o céu dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, na guerra espiritual, existem níveis também no céu, né? Apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, né? Foi arrebatado ao céu, vi coisas inefáveis, né? Então a Bíblia fala sobre os níveis de céus, né? Conforme as escrituras descrevem, existem três tipos de céu e seus níveis de guerra espiritual em cada um deles. Existem literaturas que vai falar sobre 12 céus, eu não vou falar sobre isso, vamos ficar só o que a Bíblia diz, tá? Então, o primeiro céu é esse céu que nós olhamos para cima e vemos, tá? O segundo céu é o céu onde está sendo travada a guerra espiritual. E o terceiro céu é o trono de Deus, né? Então, como nós lemos lá, né? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Então, todos esses céus pertencem a Deus. Então, quando Jesus se manifesta, né, vem na terra é para que nós possamos dominar a terra, devolver o domínio à terra, mas também todo o domínio nos três céus. Nossa função aqui na, como na batalha espiritual é de garis, né? Já dizia o apóstolo Léo, né? Que nossa função é só limpar aquilo que Jesus já destruiu lá na cruz, né? Nossa função é essa. Então, os céus e os céus dos céus, os três níveis de céu. Primeiro céu, segundo céu, onde ocorre a guerra espiritual, e o terceiro céu, onde está o trono de Deus. Então, nós começamos nossa vida de oração embaixo desse céu, passamos pelo segundo céu, né? Orando, buscando ali o que aconteceu com Daniel. Foi resistido ali, né, o espírito da Pérsia e Miguel, e quando passa, você chega no terceiro céu, que é o trono de Deus. E aí nós temos o Salmo 148, do 1 ao 4, que diz assim: Aleluia, ou Halal, né? Louvai ao Senhor louvai ao Senhor do alto dos céus. Percebe que a palavra aqui está em plural. Louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos. Louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Amém? É lindo isso, né, irmãos? Né? Como o salmista falando das coisas espirituais, né? Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Halauiá, halauiá, né? Aleluia. Glória a Deus. Ô, Espírito Santo, tu és tremendo. Louvado seja. Aleluia. Então nós temos aqui já muito bem claro, né, a separação entre exército inimigo e o exército aliado, né? Nós fazemos parte dos aliados, amém, irmãos? Pelo menos espero que você seja parte dos aliados. Efésios 6, 10, 18, a passagem mais clássica aí, né, quando falamos de batalha espiritual. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firme, cingido com a verdade, e vestido-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Interessante, né? Então nós somos chamados para a guerra, nós somos chamados para as batalhas da nossa vida, nós temos um exército aliado a nós temos um exército inimigo, e aqui nós também fazemos parte disso, né? Deus nos permite entrar nessa guerra, mas não de qualquer forma, mas como soldados, né? Revestido como um verdadeiro soldado. Espada do Espírito, palavra de Deus. Escudo da fé, né? Couraça da justiça para guardar nosso coração. Cingido com o cinturão da verdade. Calçados com o evangelho da paz, né? Ide lá pregar o evangelho, né? E para quê? Para que possamos resistir às ciladas do diabo, aos ataques espirituais, né? Na nossa mente, com o capacete da salvação, no nosso coração, com a couraça, né? E ali sempre fazendo o quê? Em oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança. Então, nós temos que perseverar, amém, irmãos? Essa é a forma como o inimigo vem sobre nós. Os ataques vêm de todos os lados, né? E nós temos que ter esse entendimento de batalha espiritual, né? Então, nós temos que entender que se fazemos, somos soldados, e se fazemos, estamos numa guerra, temos batalha, nós temos que entender como é que funciona um exército, né? Então, um exército, ele é formado de três frentes: ataque, defesa e suprimento. Ok? Então, todo exército é assim. Todo exército tem as armas de ataque, todo exército tem as armas de defesa e todo exército precisa de suprimento. Né? Então, você olha lá para Israel, né? Israel é um exemplo clássico, né? De que tem artilharia, o inimigo manda o míssil. Eles têm a artilharia, bateria antiaérea, né, para derrubar os mísseis. Ele também tem os ataques dele, porque ele recebe, um ataque, ele contra-ataca, né? E também tem os suprimentos. Então, quando nós estudamos guerra, a gente entende que Stalin, ele matou muita gente simplesmente cortando o suprimento. Então, o que o inimigo faz? Muitas vezes ele corta a Bíblia da sua vida, ele corta o culto, ele corta a pregação, ele corta tudo isso. Pra quê? Pra que você não se alimente e assim aos poucos você vai morrendo, definhando e ali chega no propósito quando você vai ver você já é um soldado fraco. Amém? Mas nós temos que entender que não é só defesa, nós também temos que atacar. E como nós atacamos? Adorando, orando a Deus, né, clamando. A palavra de Deus diz que Deus é o Yahvé Tsevaó, ou Elohe Tsevaó, né? Elohe Tsevaó, né? Adonai Elohe Tsevaó, o Senhor dos Exércitos. Uau! Então, nós somos chamados para isso, né? Nós somos chamados para a guerra, nós somos chamados pelo Senhor dos Exércitos, formados ali com toda a armadura, entendendo guerra espiritual, batalha espiritual, para que possamos vencer, amém? Então, o exército inimigo, ele tem uma formação, né? Assim como os exércitos são formados em ataque, defesa e suprimento, né? O exército das trevas, ele é formado como redes, né? Então, assim, quando você vê a formação, você vê redes sendo formadas, né? Então, é uma formação tríade, né, que a gente chama. Então, o que a gente tem que considerar nisso? O exército inimigo, ele é formado pelo dominador, pela retaguarda e pelo que suporta. Mas vou explicar mais ou menos como é que funciona aqui. Como Satanás não é onipresente, as ordens inimigas atuam em sistemas de rede. Cada rede possui um líder que pode ser alternado conforme um ciclo perfeito, um defensor do trono e um protetor. Então imagina assim, você ataca um, aquele enfraqueceu, ele inverte, né? Ele passa outro para governar, aquele outro vai fazer uma outra função e assim ele vai girando. Então imagina uma rede enorme, onde essa rede ela pode ser manipulada e transformada. Então você sempre vai ter essa guerra, né, sendo ali manipulada como um jogo de xadrez. Então isso é o que funciona. Então quem é o dominador? Geralmente o dominador é aquele que recebe adoração, né? Então é aquele que está governando ali, que tá mandando, tá dando a ordem. Mas ele pode um tempo sair e virar um retaguarda. Quem é um retaguarda? Aquele que sustenta o trono, né? Então assim, ele leva algumas pancadas, ele é o escudo, né, para que nada venha acontecer, e existe um outro que suporta, que é aquele que, né, carrega praticamente aquele trono, né? Então ele é o sustentáculo ali, né? Ele é o pilar. Então assim, para você geralmente entender essa guerra, você vai ter as tríades, né, que a gente chama. Então, eu vou pegar uma tríade aqui dentro do nome de Baal, né? Então a gente chama Baal, né? Beelzebu, Asmodeu, Leviatã e Astarote, né? Então você tem lá Leviatã, ele pode estar governando o trono. Então você está vivendo ali uma guerra espiritual no orgulho, né? O negócio está difícil, né? E você identificou o orgulho. De repente, ele inverte. Beelzebu, ele passa a dominar o governo do trono, e Leviatã passa a ser ali o que suporta, né? Então Beelzebu, você estava no orgulho, agora você está na religiosidade, e de repente você volta para Astarte ou Astarote, que é a deusa ali que faz toda a parte sexual. Então você acaba falando, puxa vida, mas eu estou guerreando com todo mundo aqui ao mesmo tempo. Sim, né? A guerra espiritual, ela é estratégica. Então nós temos que entender muito bem isso, né? Então essa aqui é só uma tríade, tá, irmãos? A gente tem que entender que a guerra, quando o inimigo, o dragão, trouxe a guerra, né, um terço de anjo. Então vamos supor, João viu miríades de miríades, né? Milhares de milhares, né? Existe uma conta ali de um apóstolo que é 4 trilhões, né? 4 quadrilhões, alguma coisa assim, a conta que ele fez por miríades, né? Então, assim, é muita coisa, né? Imagina tudo isso dentro de uma rede, né? Então, é claro que existem os líderes, como a gente viu hierarquicamente, mas eles vão alternando. Então, essa guerra, ela é muito estratégica. Então, por isso que nós temos que entender muito bem de guerra espiritual. Amém? Efésios 6:12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aqui a gente chega no nível hierárquico, amém? Então, quais são as hierarquias da maldade? Primeira delas, a gente vai falar de anjos depois, tá? Mas só para você entender, diferencia um pouco, tá? De um do outro. Mas nessa hierarquia a gente consegue determinar aqui a hierarquia da maldade. Primeiro ficam os principados. Quem são os principados? Príncipes. A gente viu lá o príncipe da Pérsia, né? Alguém que domina, né? Depois a gente tem poderes, que significa potestades. Então, dentro de um governo, vamos pegar Brasília, né? Então nós temos o presidente da República, nós temos os ministros, depois nós temos os deputados federais e estaduais, né? Depois a gente tem o prefeito, né? Os governadores, o prefeito, e vai chegar lá nos vereadores. É mais ou menos essa hierarquia, tá, irmãos? Não nesse contexto, mas é basicamente isso. Então nós temos os principados, as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o que a gente tem? A gente tem o príncipe, que é o governante principal. A gente tem os seus poderes, né? Poder legislativo, executivo, judiciário, poderes, potestades, né? Que dominam ali, geralmente estão ali com algum tipo de potestade que domina um poder, né? Que tem autoridade, não suprema como o príncipe, mas autoridade ali delegada, né? E a gente tem os príncipes das trevas, o que estão mais abaixo dos poderes. Então, esses poderes delegam esses príncipes. E você tem as hostes espirituais da maldade. Então, são demônios de hierarquia um pouco mais baixa que executam ações, né? Então, quem está na libertação aí, que tem mais tempo ou conhece mais de batalha espiritual e libertação, se você é novo ainda, você vai conseguir entender isso. Geralmente, as hostes, quando elas se manifestam, elas falam em nome, né, ou do poder ou do príncipe. Então ela está dizendo: ah, eu sou fulano de tal, né? Então, na verdade, ela está embaixo desse governo, né? Um exército enorme, né, ali com a sua patente, executando uma ação de alguém. Tudo bem? E aí a gente chega agora nos Nafols, ou os Nefilins, né, os caídos. A Bíblia não diz o número exato de anjos caídos. Podemos ter uma pequena noção da dimensão das tríades, que podem ser formadas entre um terço de milhares, milhões ou até bilhões, né? Aqui a gente já falou de quadrilhões de demônios, né? O que sabemos é que nos céus João viu que o número de anjos era milhões de milhões e milhares de milhares, Apocalipse 5:11. O que eu quero dizer é o seguinte: imagina que são muitos anjos no céu e um terço só caiu. Isso quer dizer, você tem ainda muito anjo à nossa disposição. Existe muito anjo ainda batalhando por nós, né? Quando nós falarmos sobre os anjos, a gente vai entender a atuação dos anjos, né, em nosso meio. Eles estão entre nós, né? Eles estão entre nós. Então, o que a gente precisa entender de guerra espiritual, e na próxima aula agora que a gente vai falar sobre as sete montanhas, que a gente entenda isso, né? Vai começar a abrir no seu coração um entendimento maior da guerra espiritual e você vai começar a entender sobre isso. Mas se você não tiver essa base muito bem elaborada, você não vai conseguir entender, tá? Então, assista essa aula novamente, releia, né? Procure livros do assunto. Doutora Neuza Tioca tem bastante coisa. Peter Wagner tem muita coisa. Ana Mendes Ferrell, você tem muita gente da guerra espiritual, próprio apóstolo Rony Chaves, apóstolo Rina, tem muita gente boa aí que são a minha referência, tá? Da nossa escola. E são pessoas que eu aprendi com eles e tenho caminhado, né, tentando aprender mais e mais sobre esse tema, né? É um tema básico aqui para a gente poder caminhar no Ministério Profético e que você possa ser abençoado, amém? Não esqueça aqui, tá, de entrar no nosso site enab.com.br, conferir os nossos outros materiais que estão lá. Fica ligado nas próximas publicações, compartilha com seus amigos nas redes sociais e entregue seu caminho a Cristo. Confia nele, o mais ele fará. Deus abençoe.